Acho que só olhar para o calendário e para as inúmeras audições que temos que marcar e para como é que podemos encaixar isto de alguma forma. Eu vou só dar nota e agradecer à Sra. Deputada Cláudia Santos, minha vice-presidente, esteve aqui a mostrar a disponibilidade para também fazer, atendendo à agenda que vai ter que ficar absolutamente sobrecarregada, de fazermos aqui também alguma gestão da presidência para não ser tudo, e pedi à Sra. Deputada Cristina Rodrigues que alertasse o Sr. Deputado Manuel Magro, poderá ser necessário também, uma vez que temos aqui uma dezena de entidades para ouvir, e portanto é desumano estar uma pessoa 5 ou 6 horas ou seguidas, ou 2 ou 3 dias seguidos, e portanto vamos fazer aqui. Ele já tinha saído, por isso não o chamei. A Sra. Deputada Cláudia Santos manifestou a sua disponibilidade, até porque eu, por questões de representação parlamentar, na primeira semana de outubro, portanto no dia 3 e 4 de outubro, em missão que estou da OSCE, no plenário, na plenária da OSCE, não posso estar, e portanto terá que mesmo ficar os seus vice-presidentes um bocadinho mais sobrecarregados, mas também não quero estar que esta minha indisponibilidade venha comprometer de alguma forma uma marcação mais célere das audições. Posto isto, portanto, temos aqui as audições, a coordenação dos trabalhos, há aqui uma proposta para, ainda no dia 25 de setembro, portanto, no dia 25 de setembro, que é de hoje a 8 dias, que temos audição, uma audição regimental no horário à hora da reunião, e no final do plenário desse mesmo dia, portanto, uma hora indicativa das 5h30, 5h30, se pudessem ouvir os presidentes dos sindicais, do Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais, da Associação Sindical dos Guardas Prisionais e do Sindicato Independente, para serem ouvidos, e no âmbito de requerimento já estão aprovados para os ouvir. Isto porquê? Porque nós estamos a tentar ouvir tudo o que tem a ver com a administração interna e com a justiça, aliás, com a justiça antes da vinda da Ministra da Justiça. Ouvir as entidades, os sindicatos, para depois a Ministra da Justiça também poder, se quiser, ter acesso na preparação da sua regimental, terá acesso a tudo o que também já foi aqui dito, e parece-me que fica melhor os trabalhos. Se assim puder ser, no dia 25, ao final do plenário, ouviríamos as três forças sindicais. No dia 26, teríamos que fazer aqui, para conseguir ouvir o diretor e o subdiretor da DGRSP, que fazíamos com a grelha, se viessem os dois em simultâneo, nós conseguíamos, se com os esforços de na quinta-feira iniciarmos trabalho já às 3h30, é dia que talvez a gente consiga, porque é dia de reunião de grupos parlamentares, em que nós temos alguma disponibilidade durante a manhã para podermos almoçar um bocadinho mais cedo e vir estar aqui à 1h30, e ouvíamos o diretor e ex-diretor e subdiretor, aliás, da DGRSP, aliás, missionários, penso que são esses. Pronto. No pós-plenário, desse mesmo dia 26, ouviríamos as ex-ministras da Justiça, que foram também aprovadas em requerimento a sua audição, a iniciar por volta das 17h30, para depois, no dia seguinte, que nós temos a regimental, que é sexta-feira à tarde, ouvirmos a Ministra da Justiça. É a única forma que eu encontro que terá nesta audição, porque o regimento assim permite, a ronda adicional sobre o Vale dos Deus. E ficaríamos com este assunto tratado.
Se tiver disponibilidade, não é?
Vejam a disponibilidade. Isto é a sugestão dos serviços.
Juntas ou separadas? Sequenciais.
Eu não sei, em relação às ex-ministras da Justiça, se ouvimos em separado, se ouvimos é melhor em separado, parece-me. É que sendo separado, não sei se vamos conseguir ouvir, se não vamos sair daqui umas horas um bocadinho indecentes. Passa, desculpem a palavra. Não, junto não me parece de todo. O diretor e o subdiretor da GRSP não me parece problemático em termos institucionais. As ministras Não, serão sequenciais. Virá uma primeira e outra, vamos ver. Primeiro temos que saber quem é e a sua morada para podermos... Não sei. Eu também fui avisada que haverá... Teremos que fazer uma hora de almoço. Eu tinha...
Dia 25 temos regimental de manhã.
Pronto, mas vai a plenário?
Dia 25.
Dia 25. Eu vejo a possibilidade de ouvir no, na sexta-feira às 9, antes do início do plenário. É a única hipótese que eu vejo. Portanto, agora, dia 20, agora, se já tivermos nossa posse, os elementos para que possamos convocar... tão ilustre personagem que está a ser indicada para o Tribunal Constitucional, porque até agora nós mesmo que a gente que queira convocar não pode. Se não pudermos ouvi-la na sexta, não vejo grandes possibilidades de ouvir antes da votação. Não haverá, mas talvez aprendam que se não a conseguirmos ouvir no dia 25, eu dou nota disso e peço adiamento da votação. É, assim, é isso que eu pretendo fazer. Ou me vem o nome até eu conseguir ouvir na sexta-feira, ou se não vier, esqueçam a votação para o Tribunal Constitucional. Eu não há possibilidades, temos regimentais marcadas, temos tudo marcado. Não vou estar a desconvocar N pessoas para ouvir quando podem indicá-la hoje, amanhã, se assim entenderem, e de imediato nós a convocamos para sexta-feira logo às 9, ou no final do plenário, ou o que for mais, não me importo de estar aqui sexta-feira a ouvir. Agora não vou indicá-la na sexta, quando segunda e terça-feira são dias proibitivos de marcação do que quer que seja por força de jornadas parlamentares, e quarta-feira nós já temos aqui uma regimentada a começar a ser. Portanto, deixo isso aqui ao nosso coordenador do partido que tem a obrigação de fazer essa indicação para transmitir que tem que indicar, senão corre esse risco. É só isso. Ora, em outubro, nós depois temos aqui, antes de ouvir a senhora Ministra da Administração Interna, que vem no dia 9, não sei se não acham que seria também interessante ouvir todos os elementos que estão aqui já aprovados para ouvir, que te dizem respeito à proteção civil, aos bombeiros... À agência para a gestão integrada dos focos rurais, ou se pretendem ouvir depois da ministra. Porque assim, o tempo é também aqui é a minha grande dúvida. A primeira... Mas duas semanas seguidas com esta... que não termos, não podermos pirar, também me parece um bocadinho violento. É assim, a única por um lado, atendendo ao estado em que está ainda o país, provavelmente até sabendo depois, tendo a informação já mais precisa de prejuízos, de perdas de bens, de extensão, fará mais sentido aguardar mais algum tempo, ouvir a senhora primeiro e depois ouvir esta gente. Até porque eles provavelmente também nesta altura também não estarão com grande disposição para vir para aqui.
Da PCP e do PS ficaria para depois do regimental, é preciso perguntar aos requerentes.
Eu só tenho aqui um requerimento antigo do PCP que me está a custar, e do PS por causa dos fogos rurais e dos fogos na Madeira, que são coisas, isso aí era só talvez colocarmos este e depois deixarmos os sindicatos e os restantes para depois. Nós poderíamos...
Agora avança com uma proposta que é a véspera da apresentação do orçamento?
Não, o problema da senhora ministra é que nós poderíamos, na regimental, acrescentar uma ronda para isto, só que a senhora diz que tem que estar disponível à meio-dia e meio. A senhora ministra informou por e-mail que só está aqui até às 12h30, portanto não nos deixa fazer aquela ronda, a ronda extraordinária que o regimento permite. Portanto, não, o dia 2 de outubro, após plenário, é um dia que nós podíamos...
É que estão a se quiser, não queriam fazer por ordem de crescência, não é?
Caso de ausência de fiscalização parlamentar, quando é que é insólita, porque há um momento de...
Eu 2 de outubro não vejo problema, sempre tem de ser após plenário, porque nós já temos uma regimental de manhã no dia 2 de outubro. Temos. Pois essa é que é a questão. Temos a da juventude. No pós-plenário. Agora, no dia 2, o dia 2 desta audição implicaria a vinda da Ministra da Administração Interna para o plenário. É mesmo para o IP, nós já ouvimos o Secretário de Estado. Já ouvimos o Secretário de Estado antes de... É uma questão a colocar.
Isso não aceitamos.
Se não for possível, por alguma razão, no dia 2 temos a possibilidade de chamar cá a ministra só para isto. No pós-plenário, aí essa é a minha sugestão, mandar um pedido à senhora ministra da Administração Interna para estar no dia 2 após plenário, numa grelha só para este efeito, para o requerimento do PCP e do PS, um sobre os fogos rurais, outro sobre os fogos na Madeira. Eu sei, mas... Então, eu estou só a ler os títulos que foram dados aos requerimentos. Portanto, eu sinceramente até acho que faria mais sentido ela ser ouvida apenas e só, fora da regimental, sobre estas matérias. Mas isso é a minha opinião. E, portanto, se ela estiver disponível para vir no dia 2 pós-plenário, numa grelha só ouve fazer falar sobre isto, podemos colocar-lhe as duas possibilidades. Coloca-se-lhe as duas possibilidades. Ou troca com a Ministra da Juventude o dia da audição regimental e acrescenta-se a grelha. Não sei, pode ter outro. E depois, ou pões-te-lhe as duas possíveis. Plano A. Trocar com a Ministra da Juventude, não sendo possível. Plano B, vem sozinha no dia 2 de outubro, após plenário. Concordam? Mas vocês, PS e PCP, não se importam que a audição seja dos dois requerimentos. São só dois. Não vem nenhum inconveniente nisso. Pronto. Então, plano A, audição pós-plenário. Plano B, invertamos o plano. Plano B, vem, inverte o dia, portanto faz uma inversão do dia com a juventude. Troca, não é? Uma troca. Não é uma inversão, é uma troca. As outras identidades estão aqui. Depois dela, depois teremos que agendar, por outubro dentro, não sei quando é que se interrompem os trabalhos para que são a Proteção Civil, o sindicato. Nós já ouvimos estas pessoas antes de ser. É uma repetição. Nós ouvimos estas entidades todas antes de férias. Por isso é que eu não vejo que seja urgente nós estarmos já aqui. Ouvimos, foram os que vieram na sequência de vir o secretário de Estado. E, portanto, tirando a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, que não foi ouvida, e o diretor e o presidente dos bombeiros, António Nunes, também não foi ouvido, e o diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios, o professor Domingos Xavier Viegas, tirando estes três que não foram ouvidos em julho, neste caso, nós vamos ver se arranjamos aqui depois, por e-mail, mandamos uma sugestão para a audição.
Nesse caso, ministro, não passa no dia 2 de outubro após plenário. 3 de outubro após plenário não era uma opção. É que também ainda não sabemos qual é que é o mais curto.
Olhem, eu estou aqui a fazer-me uma sugestão a Cláudia, e pertinente, que é, para a ministra podemos lhe dar a hipótese de vir na quarta ou na quinta-feira pós-plenário, porque ela pode ter sempre uma vida. Pronto. Dia 2 ou dia 3, porque para nós não sabemos qual é o plenário mais curto também, ainda não temos, pode até ser melhor o dia 3 ser um plenário mais curto. Dar-lhe a possibilidade de vir ou dia 2 ou dia 3 pós-plenário. Porque o dia que é uma quarta ou uma quinta-feira. Algum inconveniente?
Não.
É porque quanto mais hipóteses lhe dermos, mais probabilidade de êxito teremos, digo eu. Pronto. No dia 8 já temos, às 15h30, a Provedora de Justiça, mas é para a apresentação do seu relatório. Ainda demora, porque estas entidades têm grelhas muito alargadas. Não são... No dia 9 de outubro temos, às 12h30, o MAI. E depois, ainda temos que chamar cá a senhora novamente para falar sobre os computadores, não são os do Galamba, que esses já não estavam lá, mas os computadores furtados e o assalto e tal às instalações. Aqui são, pronto. 9 ou 10 de outubro, após plenário, ela também vem cá logo no dia 9, uma vez que a senhora não pode ficar mais tempo nenhum, mas tem que depois, isto aqui já não me parece que se faça sentido a senhora vir para aqui 2 dias seguidos, e portanto vamos pensar uma outra data para... A senhora não vem cá de manhã e volta à noite, e depois também não vem cá, até se vai apanhar um avião, não foi o que ela nos disse, às 12h30, portanto é preferível depois ver outra data para o roubo da secretaria, lá dos computadores, o que seja. Pronto. Eu penso que estes assuntos, eu vou tentar agora arranjar datas para os tais, para a Proteção Civil, sindicatos, estes senhores já foram ouvidos. E ouvir e ver se conseguimos para, no pós-plenário do dia 9 ou do dia 10, é que podemos colocar a Agência para a Gestão e o Presidente do Bombeiros tentar metê-los aqui, nos pôr no pós-plenário nestes dias, dando-nos uma semana de folga sem pós-plenários. Pronto, isto era a calendarização que está aqui, que é muita coisa.
Temos mais requerimentos, mas não estão aqui os papéis. Também temos estes requerimentos do Bloco para agendar a AIMA.
Temos um requerimento antigo, eu até por acaso não está o Fabiano, que eu queria perguntar, que ele apresentou já e que está aqui ainda, é o que está mais atrasado, que era para ouvir a AIMA, por causa da falta... Mas penso que já houve tanta alteração depois disto, que não sei se quer manter o requerimento, se quer manter a audição ou não. Tem aqui alguns do Bloco, mas não estando aqui o do Bloco, também não posso estar a fazer aqui, a combinar nada com ele. Em relação a este assunto dos computadores, está aqui a seguinte dúvida... Porque alguém pôs a questão do à porta fechada ou à porta aberta. Eu acho que isto é tudo à porta aberta. A senhora fala aquilo que acha que pode falar à porta aberta, aquilo que não pode falar à porta aberta diz que não pode falar.
Sim.
Para mim é claro. Portanto, eu vou fazer a convocatória à consideração dela. À consideração dela, ela vem à porta aberta. Agora ela pode...
Faltam-nos ainda as indicações para os julgados de paz. Talvez pudesse dar uma volta.
Ainda aqui também, já agora que estamos numa de ouvir pessoas que estão sendo indicadas para órgãos, nomeadamente a do Tribunal Constitucional, eu peço encarecidamente aos coordenadores do PS, da Iniciativa Liberal não está e do LIVRE também não, para procederem à indicação com urgência para o do seu membro que integra o Conselho dos Julgados de Paz, que está que está em stand-by e que eles também querem, precisam de funcionar, eles assim não conseguem funcionar. E, portanto, agradeço também que... É uma pessoa. Falta o PS, a Iniciativa Liberal e o LIVRE. Eu vou fazer mais um lembrete que já fiz vários por mail. E também falta do PSD a indicação de um elemento para a Comissão para a Igualdade e contra a Não-Discriminação Racial. E também falta do LIVRE, é o PS e o LIVRE. Toma, depois, se não se importam, também proceder, porque estes órgãos precisam de se instalar e de funcionar. Já dei nota, já dei nota que a senhora provedora vem no dia 8 às 3h30, terça-feira. No dia 8 às 3h30, o que é que eu pensei? É uma terça-feira que não tem jornadas parlamentares, uma coisa extraordinária, atendendo às terças-feiras que se seguem. E eu tinha pensado, como a senhora no dia 9, se não houver a troca das datas e se mantiver a Ministra da Administração Interna, eu iria fazer a nossa reunião ordinária na terça-feira, no fim da provedora, para ficarmos com o dia de 9, que é quarta-feira, sem termos a nossa reunião porque a senhora já vem tão pouco tempo, a Ministra da Administração Interna, se ela se mantiver o dia 9, eu tinha ponderado marcar a nossa reunião dia 8, porque já estamos cá dia 8 para a provedora e fazíamos tudo de seguida, e ficávamos com a senhora a vir às 9 e com mais tempo para a Ministra da Administração Interna. Não sei. Como o agendamento das reuniões ordinárias está regulamentado no funcionamento da nossa comissão, eu só posso alterar o dia ordinário com a vossa aprovação. Mas se a senhora escolher trocar com a da juventude, isto fica, já não é necessário estar a fazer esta alteração. Tudo bem? Mas se for necessário marcar a reunião ordinária no dia 8, é uma vez, por acaso, no dia da provedora de justiça, vem algo inconveniente?
Não.
Ok, pronto, era só para também tomar nota disso. Em relação aqui ao funcionamento das reuniões, eu queria explicar aqui uma coisa que eu penso que há aqui alguns equívocos e para não haver, que é em relação à participação na nossa comissão de pessoas que não fazem parte da comissão. Vamos explicar isto assim muito direitinho. A comissão é composta apenas pelos membros efetivos, que quando não podem estar... são substituídos pelos suplentes. É para isso que servem os suplentes, para substituir quando os efetivos, no caso, não poderem estar. Nestes grupos parlamentares que têm mais pessoas, quase sempre falta um efetivo e, portanto, entra o suplente. O suplente pode estar, mas até há de conveniência atrás e assistir e só vem se tiver intervenção. Eu não tenho criado grande confusão com os suplentes, porque andam sempre a entrar e a sair, eu nunca sei se ele está... a substituir alguém se não está. Porque se estiverem todos os efetivos, o suplente não pode intervir. É bom que percebam isto, ele não tem nenhuma legitimidade para estar aqui a fazer de efetivo quando ele é suplente. Pode fazer, não pode, pode fazer, faz, tem que fazer menção, porque é que faz. Quando não é efetivo, nem suplente desta comissão, mesmo que venha em substituição, não pode vir uma pessoa que não é desta comissão, não pode vir substituir um membro desta comissão. Só um suplente é que pode. Portanto, percebam bem isto, porque eu não quis estar a entrar por essa via. Na última reunião onde isto se passou, pessoas que não são desta comissão vieram substituir membros desta comissão. Podem intervir nesta comissão com a concordância de todos, pessoas que não são desta comissão. Fazer menção que estão a substituir um membro desta comissão não faz sentido. podem estar cá, pedir autorização para falar, toda a gente concorda, falam. Se toda a gente não, se não se houver uma pessoa que não, um grupo que não concorde, não falam. Portanto, era só para esclarecer isto em relação ao funcionamento, porque toda a gente estiver mais ou menos alinhada neste funcionamento, a coisa vai correr bem. Eu não levanto problema com os suplentes, não vou estar a perguntar se quem substituem, quem não substituem, as pessoas entram e saem, falam, isso aí não me parece que seja problemático. Quando não é membro desta comissão, sim. É, a pessoa fala, mas desde que seja com a concordância de toda a comissão. Diga, Cristina, faz favor.
Muito obrigada. Eu gostava aqui de pedir a vossa ajuda para compreender aqui uma situação. No artigo 30 do regimento, o número 7 diz que os deputados que não sejam membros efetivos ou suplentes numa comissão parlamentar, quando nela participem em substituição de um membro efetivo do seu grupo parlamentar, gozam de todos os direitos dos efetivos, incluindo o direito de voto. E, portanto, parece-me evidente que podem participar. Eu não vejo aqui onde é que diz que tem que haver essa autorização. Admito que ela exista. Pergunto é onde é que está essa indicação. 101, disse.
Qualquer outro deputado pode assistir às reuniões e, se a Comissão Parlamentar o autorizar, participar nos trabalhos.
Sem prejuízo do disposto no número 6 do artigo 30.
O número 6 não é o 7, estava-me a ler o 7.
Sim.
Isso é os suplentes, se não forem suplentes. É essa a interpretação que tem que se dar. Os suplentes, tudo bem, os que não são suplentes, precisamos de lhe aplicar o 101. Uhum. Percebe agora?
Muito bem.
Pronto, tem que fazer esta conjugação. Este 101 só não se aplica ao 36, não ao 7, que é o que me leu.
O que eu lhe pergunto então é qual é que é o procedimento que
pretende. O procedimento é assim, os suplentes, não vejo estar agora aqui com o pormenorzinho de estarem, nunca foi prática desta comissão, os suplentes vinham... participavam nos trabalhos, eram distribuídos relatórios, apresentavam os seus relatórios, não tem problema. Nunca, é muito difícil estarem sempre todos os efetivos presentes no dado momento, têm outras comissões e vão e entram e saem, e depois também não podemos estar aqui a ver quem entra, quem sai, se estão todos ou se não estão. Não levanto, isso para mim não há questão, nem vou levantar problema nenhum por isso, os suplentes. Se não forem membros desta comissão, eu tenho que pedir autorização a todos para a pessoa poder intervir. Uhum. E todos têm que concordar. Porque senão fica aqui o caos instalado. A gente nunca sabe. Aparece uma pessoa que nem faz parte desta comissão, hoje é um, amanhã é outro. Quer dizer, as comissões... Nós indicamos as pessoas que fazem parte das comissões dos grupos parlamentares por alguma razão. Só não indicavam ninguém e dentro daqueles 6 vinham os que quisessem. E não é assim. Percebe? É isso só que eu quero que fique esclarecido. Não, acontece muito nos votos que são das associações daquela zona da pessoa, uma problemática. Sim. Que é daquele círculo para onde é eleito, isso acontece, pessoas de outras comissões que têm interesse em vir porque são matérias que conhecem por dentro, porque são do seu círculo, ou são de qualquer coisa, mas terá que ser feita a menção que ele virá e depois eu pôr, antes da pessoa intervir, colocar à votação se pode ou não pode. Muito bem? É só para nós termos isto agilizado, para não estarmos sempre a falar no mesmo e não estarmos sempre aqui a perguntar a que título é que está e que não está, que também é aborrecido para quem vem estar sempre a perguntar, está aqui a fazer o quê? Não é assim muito elegante. Não. Muito a pessoa, bem. A gente já sabe, vem a pessoa vem intervir e pede-se autorização a todos para fazer. Acontece muito nos votos de louvor e nesses até de pesar, a pessoa vem apresentar quando é da sua terra, como é evidente. E não vejo problema nenhum nisso. É só para uma questão de estarmos todos organizados e não haver aqui... Pronto. Muito obrigada.
Pedro, peço desculpa.
É a mesma coisa.
É que eu estava aqui a ver, eu não sei, na minha edição que eu tenho aqui do regimento, tem uma nota onde diz... A referência ao número 6 do artigo 30 deve ser considerada como sendo para o número 7 do artigo 30, de acordo com a alteração introduzida pelo Regimento número 1 de 2023, de 9 de agosto, que por lapso não ficou refletida na republicação. Eu posso levar aí. Não, Não, não deixa porque assim passa, não é? Veja lá, se posso estar a interpretar mal, também vi isto agora. Exato, essa nota de rodapé número 3.
O que significa que os tutores não sejam membros, tem que ter autorização.
Ah, ou seja, o ponto aqui é que o número 6 passa a 7, porque o número 6 é que não precisam pedir autorização,
então, e
os
7 é que podem. Sim. É essa a interpretação que eu fiz. Pronto. É assim, isto pode parecer uma coisa um bocadinho chata de estar aqui sempre a falar, mas isto interfere ao nível das faltas e das presenças. Pronto, vamos, eu entretanto, em relação às outras audições que ficaram assim ainda em stand-by, eu vou mandar propostas, vamos fazer uma proposta, mando só para mesa e coordenadores, para depois ver se conseguimos limpar isto, que isto está aqui o caos. Ainda começam a entrar mais requerimentos.